Bom dia, ouvintes. Aqui Tom Cabriti. A nossa entrevistada de hoje é a professora Anita Leocádia Prestes. A professora Anita, ela escreveu vários livros sobre a coluna Prestes. Ela é filha do Luiz Carlos Prestes. Professora Anita, bom dia.
Bom dia.
A senhora pode explicar para os nossos ouvintes, narrar para os nossos ouvintes, qual a importância da coluna Prestes?
Bom, a coluna Prestes foi o momento culminante do tenentismo. Ela começou no final de 1924, lá no Rio Grande do Sul, né? Houve um levante lá no Rio Grande do Sul e começou daí, se organizou, e a coluna Prestes marchou pelo Brasil de sul a norte e de leste a oeste. Foram 25 mil quilômetros durante 2 anos e 3 meses. Percorreu 3 estados do Brasil, pelo interior do Brasil, basicamente. Derrotou 18 generais governistas e nunca foi derrotada porque adotou estratégia da guerra de movimento. Ela sempre conseguia cair fora e não ser violentamente atacada pelas tropas governistas, justamente porque adotou esse tipo de guerra de guerrilhas. A ideia era essa: atrair as tropas governistas para o interior, em que as condições seriam muito desfavoráveis para essas tropas governistas, e com isso facilitar os levantes nas principais capitais do país, no litoral, né, do Brasil. Mas acontece que esses levantes todos foram derrotados, nenhum conseguiu sobreviver, e a coluna também ficou ganhando tempo percorrendo o interior do Brasil para ver se chegavam armas do exterior. Afinal, quando a coluna já estava na Bahia, ficou claro que não tinha jeito de marchar. O objetivo final era marchar sobre o Rio de Janeiro e pôr abaixo o governo de Artur Bernardes na época. Mas isso se tornou inviável, a coluna não tinha armamento, não tinha munição, então se tornou inviável, e aí eles voltaram pelos caminhos possíveis e foram acabar se internando na Bolívia já no início de 1927. Bom, então ela saiu do Rio Grande do Sul, no Paraná, ela passou pelo Paraná, incorporou os remanescentes das tropas paulistas que tinham se levantado em julho de 24 em São Paulo, que estavam acantonadas aí, e seguiu a marcha por Mato Grosso, né, atravessou ali o país, Paraguai, entrou pelo sul de Mato Grosso, passou por Goiás, Minas, enfim, e foi bater lá no Maranhão.
Qual era o objetivo? É derrubar o governo do Artur Bernardes, e aí se instalaria que tipo de governo?
Um governo civil, isso é muito importante. Não se tratava de instalar uma ditadura militar, pelo contrário.
Pois é, que tem uma confusão histórica aí, né?
Eles queriam um político civil, era uma ilusão muito grande, né, claro. Mas, enfim, uma ilusão cheia de boas intenções. Um político civil, primeiro era o Nilo Peçanha, aquele político aqui do estado do Rio, depois era o Assis Brasil, também um latifundiário, lá grande senhor de terra lá do Rio Grande do Sul, mas que era um liberal em oposição ao governo federal e ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Enfim, um político liberal que cumprisse a Constituição de 1891, que era uma Constituição liberal e que era totalmente descumprida, que estabelecesse o voto secreto, que não existia no Brasil, enfim, uma série de demandas de caráter liberal. Era isso que se pretendia. Pois Mas é. A coluna desempenhou um papel importante, e o tenentismo, de uma maneira geral, em abalar aquelas estruturas oligárquicas da Primeira República. E, dessa forma, contribuiu para criar um clima político que permitiu a vitória da chamada Revolução de 30. O Piauí, então, foi um momento dessa marcha. A coluna chegou no Maranhão e Piauí ali no final de 1925, um ano depois de ter começado. E ali foi recebida, no Maranhão, foi recebida até em festa, nas cidades de Carolina, ali foi realmente, a população saiu para aplaudir. Aí eles marcharam pelos dois lados do rio Parnaíba, o lado maranhense e o lado do Piauí, né? A coluna tinha 4 destacamentos, se dividiram e marcharam. E atemorizaram enormemente, né, o governo do Piauí, que ficou em pânico, mandou um tenente, tal tenente Gaioso, que era da Polícia Militar, enfrentar os rebeldes. Esse tenente entrou em pânico, existem cenas muito engraçadas, até descritas pelo cronista da coluna, esse o Lourenço Moreira Lima, em que ele mostra como essa flotilha, eram alguns barcos, né, que tinha esse comandante da Polícia Militar.
Ele foi de barco, né?
É.
Ele desceu o rio de barco.
O rio de barco, fugindo das tropas, enfim, entrou em pânico totalmente, teve o tal combate, que não chegou a ser combate, em Benedito Leite, né? Enfim, eram cidades de um lado e do outro do rio Parnaíba, e os rebeldes andavam por ali, mas não tinham condição de atacar para valer, porque eles não tinham munição para isso. Nem munição,
e o que causava tanto pânico?
É, porque estavam totalmente despreparados os governistas. E a coluna, com aquela tática de guerra de movimento, assustava, porque um dia aparecia num lugar, outro dia aparecia no outro, mas eles não pretendiam tomar Teresina. Mas o governo achou que eles iam tomar Teresina. Tanto que retirou a população, grande parte saiu de Teresina, mas os rebeldes não tinham a menor condição de tomar Teresina. Ficaram por ali, perto de Teresina, aí aconteceu algo inesperado, que foi o Juarez Távora, né, que era o vice-chefe do Estado-Maior. Ele era meio desastrado, principalmente não montava muito bem, caiu do cavalo e eu sei que prenderam ele. Ele foi preso ali perto de Teresina. Ao passar perto de Teresina, receberam uma delegação, emissários que vinham de Recife, que eram, representavam duas forças políticas que estavam se aliando naquele momento ali em Pernambuco. Uma era o Partido Comunista, que tinha influência no movimento operário e estava organizando uma greve. O dirigente máximo era o Cristiano Cordeiro, um dos fundadores do PCB, um intelectual, uma pessoa, enfim, de influência ali nos meios sindicais operários de Pernambuco. E outro era o tenente Cleto Campello, que liderava os tenentes de Pernambuco, liderava ali um destacamento militar que tinha em Pernambuco. Então eles pretendiam fazer um levante militar dirigido pelo tenente Cleto Campello e ao mesmo tempo com apoio dos operários dirigidos aí pelo Partido Comunista. Houve esse contato e os dirigentes da coluna, o Prestes em particular e o Miguel Costa, que era o comandante em chefe das tropas, concordaram que eles iam tentar chegar o mais rápido possível, se aproximar de Recife para dar esse apoio, esse levante. Só que pelo caminho eles encontraram muitos obstáculos, que as forças governistas, embora sempre fossem derrotadas por eles, não conseguissem, enfim, desbaratá-los como pretendiam, mas os perseguiam o tempo todo. Então, se eu vejo, eles acabaram de atravessar o Piauí, atravessaram o Ceará, atravessaram o Rio Grande do Norte, Paraíba, ali em Paraíba houve os episódios de Pencó, enfim, eles foram enfrentando combates e chegaram a Pernambuco. Quando eles chegaram a Pernambuco, um pelotão da coluna foi enviado em direção a Recife, porque naquela época não tinha meios de comunicação, né? Os meios de comunicação eram muito precários, eles não tinham nem telégrafo. Porque eles estavam ali naquela região do Rio Pajeú, mandaram um pelotão se aproximar de Recife para saber, né, se ainda estava de pé o levante estava sendo pensado para fevereiro de 1925.
Realmente era um boca a boca, né, professora?
É, era assim, quanto muito bilhete. Aí, quando esse pelotão chegou em Buíque, é uma cidade que tem ali em Pernambuco, ainda bastante distante de Recife, eles souberam que o levante já tinha acontecido e tinha sido esmagado com muita violência, tinham sido trucidados, tanto o tenente Campello como outros ali foram assassinados de uma forma trágica. Então não havia mais nada a fazer em Recife. E trataram de descer em direção à Bahia. Os generais governistas consideravam que o Rio São Francisco, entre Pernambuco e Bahia, era uma barreira intransponível.
É que não existiam as pontes, né, no Rio São Francisco, Paraná.
Não tinha ponte, não, tinha que atravessar
então, realmente,
de barco. O governo só negava, escondia todos os barcos. Mas eles sempre arranjavam. E o pessoal era muito heróico, né, aqueles comandantes e soldados. Então eles sempre arrumavam alguma canoa, alguns atravessavam, aí depois do outro lado do rio arranjavam outros barcos. Aí eles conseguiam atravessar essas barreiras intransponíveis. E assim eles atravessaram ali o Rio São Francisco e marcharam pela Chapada Diamantina, foram até o norte de Minas, novamente apavorando muito o governo central agora, porque pensavam que eles iam marchar sobre o Rio de Janeiro. Aí houve uma concentração enorme de tropa ali na região de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Com isso, eles fizeram uma manobra que ficou muito conhecida como Laço Húngaro, que eles conseguiram driblar bem as tropas inimigas, enquanto as tropas inimigas do governo, né, esperavam que eles viessem para o sul em relação ao rio, eles voltaram para a Bahia. E aí se convenceram que realmente não ia ter condições de levar adiante aquela revolução, como eles chamavam. Eles voltaram para o norte, atravessaram Pernambuco, novamente passaram pelo Piauí. A primeira vez que eles passaram, a propaganda governista os apresentava como um bando de bandidos. Então a população fugia, né?
Mas tinha medo, né? Achava
tinha
que era
medo,
coisa ao estilo Lampião, né?
tinham medo, mas aqueles que ficaram e que acabaram tendo contato com a coluna viram que a coluna não era bandido, pelos contrários, faziam justiça, queimavam as atas, né, de cobrança de impostos, o que a população aplaudia, achava ótimo, né? Enfim, libertava prisioneiros que estavam totalmente, de forma ilegal, detidos naquelas cadeias horríveis, né? Destruíam os instrumentos de tortura que existiam por lá, palmatórias e outras coisas, né? Então, com isso, eles ficaram muito queridos por essa população. Resultado, quando eles voltaram ao Piauí, eles passaram em cidades como Oeiras, Floriano, né? Eles eram recebidos em festa pela população. Aí eles voltaram, então, desceram novamente ali para Goiás, Mato Grosso, para ir se internar na Bolívia já no início de 1927.
Bom, nós ouvimos aqui, então, a professora Anita Leocádia Prestes. Ela que nos contou aqui um pouco da história da coluna Prestes, esse momento importantíssimo da história do Brasil. Professora, mais uma vez, muito obrigado e bom dia para a senhora.
Obrigada.